Governo ainda avalia recurso ao STF após derrota sobre o OF. A Advocacia Geral da União, AGU, informou, nesta quinta-feira, 26, que ainda não há uma decisão do governo sobre recorrer ao Supremo Tribunal Federal, STF, para tentar restabelecer o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. O decreto presidencial que previa o reajuste foi derrubado pelo Congresso na quarta-feira, 25. A manifestação da AGU ocorreu após repercussão das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, durante a manhã, havia apontado como alternativas para manter o equilíbrio fiscal, depois da derrota no Legislativo, um possível recurso ao STF ou cortes no orçamento. O governo ainda está avaliando qual será o caminho a ser adotado, esclareceu a AGU em nota. Segundo o órgão, não há qualquer decisão tomada sobre eventual judicialização do caso. A AGU afirmou que todas as questões jurídicas relacionadas ao episódio serão examinadas tecnicamente em conjunto com a equipe econômica. A comunicação oficial sobre qualquer desdobramento jurídico será feita exclusivamente pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, no momento apropriado, acrescentou a nota. Mais cedo, Haddad declarou que, na visão dos juristas que assessoram o governo, a decisão do Congresso de derrubar o decreto é flagrantemente inconstitucional. O ministro ponderou, no entanto, que a palavra final sobre o tema cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recorrer ao Supremo é um direito do governo, afirmou Haddad em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Nem o executivo deve se ofender quando um veto é derrubado, nem o Congresso pode se ofender quando o governo busca medidas que entende coerentes com a Constituição, acrescentou. O decreto presidencial que elevava as alíquotas do IOF foi o primeiro a ser derrubado pelo Congresso em 3 décadas. Haddad admitiu que o governo foi surpreendido pela votação, anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, Republicanos PB, por meio das redes sociais na noite anterior. A derrota do governo se consolidou com 383 votos contrários ao decreto na Câmara. No Senado, a rejeição aconteceu logo depois, em uma votação conduzida pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, União AP. A rapidez com que a pauta foi levada ao plenário evidenciou a articulação entre as lideranças do Congresso. A derrota foi expressiva e mostrou a força da mobilização parlamentar, reconheceu Haddad. Desde que o decreto foi publicado, o governo tentava negociar alternativas para evitar a sua derrubada, argumentando que o aumento do IOF era crucial para manter o equilíbrio fiscal. Porém, a maioria dos congressistas se opõe ao uso do aumento de impostos como solução para viabilizar o cumprimento das metas fiscais. Os parlamentares têm insistido que o caminho deve ser o corte de despesas primárias, destacou Haddad. Além da resistência ao aumento de impostos, o Congresso tem demonstrado insatisfação com o ritmo de liberação das emendas parlamentares. Parlamentares acusam o governo de atuar em conjunto com o Supremo Tribunal Federal para dificultar os repasses de recursos. Também desagrada a narrativa de aliados do governo de que o Congresso estaria favorecendo os interesses das classes mais altas. Por outro lado, o governo defende que o aumento das alíquotas do IOF atingiria principalmente os contribuintes de maior renda e evitaria a necessidade de novos cortes em políticas sociais e serviços públicos. Se a derrubada do decreto for mantida, vamos precisar buscar receita em outras frentes, como a taxação de dividendos ou novas fontes na área do petróleo, disse Haddad. Se isso não for suficiente, teremos que cortar no orçamento. Isso vai afetar a saúde, a educação, o Minha Casa, Minha Vida. O Congresso precisa decidir se é isso que deseja, completou o ministro. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontaram que a disputa em torno do IOF é essencialmente sobre quem pagará a conta para cobrir os 20,5 bilhões de reais, necessários ao cumprimento da meta fiscal de 2025. O governo já bloqueou ou contingenciou 31,3 bilhões de reais em despesas deste ano e agora busca alternativas para o próximo exercício. A definição de quem vai arcar com o ajuste é o centro do debate, disseram os analistas. O decreto previa, entre outras medidas, o aumento da taxação sobre as apostas eletrônicas, as chamadas BETs, de 12% para 18%, o aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, das fintechs, de 9% para 15%, equiparando-as aos bancos tradicionais, e a taxação das letras de crédito imobiliário, LCI, e das letras de crédito do agronegócio, LCA, atualmente isentas de imposto de renda. As mudanças faziam parte de um conjunto de medidas da equipe econômica para reforçar as receitas e atender às exigências do novo arcabouço fiscal. Era uma solução pensada para garantir equilíbrio sem prejudicar os mais vulneráveis, afirmou Haddad.